UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Exelar, claro, bem dizer ele, você sabe todo o programa aqui, a gente não se poupa, estou eu e Ricardo Perrone fazendo live com vocês. Peço para vocês se inscreverem já no canal do UOL Esporte no YouTube, dar aquele like para a gente, participar com chat, super chat, também estamos no Facebook, pode ser compartilhado no canal do UOL Esporte e também na sua plataforma de áudio predileto. E na equipe técnica com a gente hoje está o Yuri. Perrone, uma boa noite para você, para nossa audiência no chat. Uma vitória boa do Corinthians, 2-0, um ótimo primeiro tempo, né? Com o time bastante mexido, poupado. Vitor Pereira poupou o elenco, rodou, ganhou opções táticas, fez experiências. Primeiro, o segundo tempo foi meio que para o tempo passar, né? Mas eu gostei do que eu vi, sempre lembrando que era um português, a Série D. Mas o primeiro jogo em Londrina foi um horror, era esse mesmo adversário aí. Corinthians classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. 2-0, os gols de Júnior Moraes, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, e Juliano. E aproveite também, né, Pedro, antes de chamar você, nós estamos com uma enquete no ar. Você acha que esse esquema entre zagueiros é o melhor, não é o melhor, ou depende do jogo? Ou seja, se quiser, você já pode votar. Se você quiser fazer mistério, você manda, Perrone. Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil.
Salve, Vitão. Salve, Fiel. Salve toda a galera que está com a gente. Cara, vou começar aqui pela enquete. Eu sou um entusiasta do Corinthians do VP com três zagueiros. Eu acho que funciona muito bem. Eu acho que aproveita os zagueiros que têm uma boa saída de bola, deixa a saída lá de trás mais rápida, também empurra o time mais para frente, aproveita alguns jogadores com característica de avançar, de apoio pela lateral, como o Mosquito, que é o Nemo, vai pela ponta ali muito bem, faz os cruzamentos. Acho que potencializa as qualidades de muitos jogadores do elenco. Então, eu acho, eu voto aqui na enquete como sendo, sim, um esquema ideal ali pro Corinthians do VP. Bora nessa, vamos lá falar tudo sobre esse jogo, Vitão.
Vamos lá, vocês podem participar com a gente no chat, né? Foi uma boa partida. Primeiramente, né, vamos falar do como ele armou o time, né? Fagner e Jô, que são titulares dessa equipe, né? Que tipo de titular? Quando tiver um jogo de final, mata-mata, tiver todo mundo à disposição, Fagner é o lateral direito, Jô é o centroavante. Roger Guedes, que reclamou, fez beicinho, misteriosamente depois do beicinho apareceu uma inflamação no joelho, também não podia jogar. Então, o que ele fez? Deu chance para o Júnior Moraes, que aproveitou no ataque, e armou um esquema com três zagueiros, sem ter três zagueiros, né? Bambu pela direita, João Vitor como se fosse uma espécie de líbero antigo ali pelo meio, e Fábio Santos, que é lateral, fez o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo, aquele lateral esquerdo que faz uma quarta zaga com três zagueiros. Danilo Avelar chegou a jogar assim. Piton numa ala e Mosquito na outra. Na verdade não foram nem alas, né? Foram pontas, né? Ponta esquerda, ponta direita, já que a portuguesa não atacava. Eu acho que os dois aprovaram, especialmente o Mosquito. Michael jogou só o primeiro tempo, estava fácil, aproveitou para poupar no segundo tempo, saiu. Rony teve mais uma chance, não foi um horror que foi em Londrina, mas novamente mostrou que é muito abaixo. Juliano, que só veio ter chance de verdade com o Vitor Pereira depois da lesão do ligamento do Paulinho, né, Perrone? Como substituto do Renato Augusto, para mim foi até, depois a gente vai dar as notas, para mim foi o melhor em campo, foi bem no jogo, armou, participou um pouco mais, fez o segundo gol da partida. E o Adson na frente pela direita, mas era uma direita de mentirinha, né? Ele toda hora vinha para o meio para abrir o corredor para o Mosquito. E antes de você falar se concorda com a minha análise, temos super chat. Ele está sempre aí, né? Nosso Leandro Pereira, figurinha carimbada. Eu agradeço a você, Leandro, por dar essa moral para mim e para o Perrone aqui, toda a live do UOL Esporte do Corinthians. Comentário em loco hoje. Parece que o VP achou um bom esquema. Maximizou o melhor do Fábio e Piton. Parabéns. Bom, Perrone, você falou que gosta do Corinthians com esse esquema, né? Então, se você quiser responder para o Leandro Pereira, responde aí para ele se ele achou o esquema. Eu ainda tenho dúvidas, depois eu vou opinar. Mas eu quero ver se você me convence, então vivo você primeiro.
Primeiro, valeu, Leandro Pereira, sempre com a gente, sempre com o Superchat. Dona... Sorte a dele. A arena estava muito bacana, né, Vitor? Mais uma vez. Bom... Assim, concordo com o que ele falou aqui, falei um pouco disso quando eu comecei. Você falou, não tem muito segredo. Assim, é um esquema que ele está conseguindo potencializar as qualidades de diversos jogadores. A saída de bola com essa zaga, os três zagueiros, ela fica muito mais rápida.
Perrone travou para mim, então eu vou continuar aqui. Bom, Leandro, vamos seguir aqui, o Perrone daqui a pouco volta. O Leandro que fez o comentário era uma das 35.081 pagantes na Neoquímica Arena, um ótimo público por horário das 9h30 da noite para um jogo com TV aberta para São Paulo. 35.316 presentes para 1.901.553 pagantes. Essa foi a renda hoje na Neoquímica Arena, um grande público para o Corinthians. Perrone já está de volta com a gente. Em relação ao esquema, o Perrone deu uma travada, deu para entender metade do que estava dizendo ali, que ele gostou. Minha opinião é o seguinte, né? Eu acho que é uma opção para alguns jogos. Então, já respondendo a enquete, eu respondi ali, depende do jogo, por quê? Na verdade, o Corinthians jogou com três zagueiros e dois alas. O Piton foi ponta esquerda e o Mosquito, especialmente, ponta direita. Você não vai conseguir jogar assim no Beira-Rio. Você não vai conseguir jogar assim um jogo contra o Palmeiras no Allianz, Flamengo no Rio, o mata-mata, quarta, terça-feira que vem na Bombonera, não dá para jogar assim. E você, para ter três zagueiros, você tem que ter alas que apoiem, né? Então, quando joga Fagner e Fábio Santos, que são os titulares dos grandes jogos, eu não sei, eu acho que é uma opção. Mas eu tenho dúvida, isso é uma certeza para qualquer jogo, né? Agora, eu gostei do Bambu fazendo a saída pela direita. Primeiro assim, não dá para testar três zagueiros com um time que não tem ataque nenhum, inexistente. Então, eu gostei da saída de bola do Fábio pela esquerda e do Bambu pela direita. Isso deu para perceber no jogo, o Fábio conseguiu fazer a saída com a perna esquerda de um lado e o Bambu mostrou qualidade para sair jogando, meteu umas bolas, tentou arriscar ali. É o que deu para ver num time que não tem ataque. Mas eu não sei se é para todos os jogos, depende do esquema. Não dá. Se você pega, por exemplo, o Palmeiras com o Dudu ali, um time com pontarisco de um lado ali, o Bruno Henrique no Flamengo, eu não sei se esse seria o melhor esquema, não tenho dúvidas. Por mim, tem funcionado nesses jogos. Contra o Fortaleza foi para espelhar o time, hoje porque a Portuguesa não tinha ataque, então para transformar os laterais em verdadeiros pontas, eu gostei da opção para o jogo de hoje, gostei principalmente que ele testou, experimentou, então quando precisar, às vezes um segundo tempo está perdendo o jogo, precisa botar um ponta mais rápido. Mas para começo, para todo jogo, não seria a minha opção, não. Nessa aí acho que nós estamos divergindo, né, Perrone? Você já escalaria de forma definitiva, você gostou mesmo, né?
Eu gostei bastante, né? Por aquilo que eu estava falando, acho que potencializa as características principais de muitos jogadores, né? E claro, Vitão, é óbvio, né? A gente fala assim, é o melhor esquema, esse que é o melhor. Claro, vai depender também, sempre vai depender um pouquinho do jogo. Vai ter jogo que pode ser uma outra formação. Mas eu acho que é uma boa aposta assim, de base para ele montar, para ele confiar mais. É bem produtivo. Agora, você também tem variações dentro desse esquema. Você pode estar com os três zagueiros e também não está tão aberto. Se bem que eu acho, Vitão, que os três zagueiros eles dão uma proteção, né? Você consegue ter uma proteção maior atrás, você dá tempo para os caras da frente voltarem. Enfim, mas o que me impressionou, Vitão, a gente conversava isso antes de a live começar, o que me impressionou muito, porque assim, parecia hoje, eu tinha a impressão que o time estava com esse treinador há muito tempo, o Vitor Pereira tem muito mais tempo de trabalho, né? E é uma coisa meio maluca, assim, é um esquema que não é tão comum, não tem sido tão comum, ele já vem testando e tal, mas e de repente uma formação diferente, com jogadores com algumas trocas e tal, jogadores poupados, e assim, fluiu, cara, uma naturalidade. O que o Watson e o Mosquito fizeram, sabe? Como se entenderam. Eu fiquei com essa impressão. E eu acho, então, que aí é muito... Começa a aparecer o trabalho do VP de treinamento. Você não acha?
Concordo contigo, né? O Silvinho teve 8 meses e 43 jogos. Não achou? Eu até critiquei o Vitor Pereira no início, que eu achei que demorou para descobrir algumas coisas que para mim eram óbvias, né? Mas o fato é que ele percebeu rápido até, demorou não, demorou um pouco, mas percebeu, ou já tinha percebido e quis dar uma insistida para as pessoas depois reclamar, olha, eu tentei, não dá, vou fazer o que tem que fazer aqui. Então, e mais do que ganhar o elenco nas mudanças, né, o Roger Guedes é o único Zé Beicinho do time, o que mostra o trabalho dele é que com poucos treinos, já que joga toda hora, E quando, mesmo quando ele poupa, quem não é poupado joga, então você não consegue fazer um treino, né? É, muda a qualidade técnica de forma gritante, por exemplo. Você comparar o Duqueiroz hoje perto do Rony, isso parece jogadores de categorias diferentes. Mas a forma do time jogar é a mesma. Então ele conseguiu dar um padrão tático para a equipe que quem entra e quem sai mantém. Então joga o Mantuan, joga o Adson, joga o Cantillo, que para mim também não dá. Mas enfim, o jeito de jogar da equipe, joga o Bruno Melo, que é inferior ao Fábio Santos. O time consegue manter uma estrutura tática, um jeito de jogar. Hoje não tinha para mim, acho que para todo mundo, né? Os dois jogadores melhores tecnicamente do Corinthians, os dois não, porque tem o Maicon também, vai. Mas dos três jogou o Maicon um tempo só. Renato, Augusto e Willian nem precisaram entrar, foram poupados, mas a diferença técnica é abissal. Mas o time manteve a estrutura, a forma de jogar, o que mostra o bom trabalho do treinador aqui. E tem um Zanardi aqui comentando aqui no chat, eu não sei se ele é, se é o cara da Fórmula 1, né? Teve um Zanardi na Fórmula 1 faz tempo isso, né? Você que gosta de Fórmula 1, né, Pio? O Rony Xavier, quem é pior? O chute do Rony supostamente para o gol, seu tempo foi bizarro. Zanardi, não sei se você estava no estádio ou não, mas o chute que ele deu no segundo tempo, passou longe, desviou na zaga, né? Então foi escanteio. Então ele deu um passe ridículo mesmo, eu cornetei o Rony no primeiro tempo, achei que jogou mal. Um passe que foi direto para a lateral ali, eu acho um jogador fraco, foi muito mal em Londrina, hoje foi menos mal. Mas o chute mesmo em questão, não vou cornetar tanto, porque ele deu um chute na entrada da área ali, a bola desviou na zaga e por isso saiu longe, tanto que foi escanteio, não foi um chute tão ruim assim. Vitor Pereira surpreendeu na escalação no esquema tático, diz o Petras. Eu tive uma informação hoje à tarde, apurando assim, Perrone, até falei no bola, participei do programa no Band Esportes no Bola Rolando. E falei, olha, a informação que eu tenho, o ataque ia jogar o que saiu mesmo, né? Com o Adson de um lado, Júnior de centroavante e Mosquito na outra. Só que não, acertou os jogadores, mas não a posição. Mosquito jogou na lateral direito, não no ataque, né? E que o Bambu jogaria, talvez, como lateral direito. E eu fiquei nessa expectativa quando saiu a escalação. Será que vai ser lateral? Não, ele foi o zagueiro com a saída pela direita, né? Não foi o lateral direito. Mas assim, como me encantaram essa bola, eu não duvido que ele esteja treinando também nessa posição para uma eventual, durante o jogo, se quiser mudar o esquema, o Fábio Santos pode virar o lateral esquerdo, o Bambu virar o lateral direito, você não mexe tanto, você consegue mudar o esquema sem mexer ali na formação. Então eu gostei sim do trabalho do Vitor Pereira, depois do início, que não foi fácil, né? Quatro piabas em clássicos seguidas, demorou para entender que tinha que jogar Duqueiroz e Maicon, que é o que deu a base para o time estrutura, né? Para o time se firmar aí nos grandes jogos. Mas agora, primeiro, ele é muito bom em comunicação. Ah, isso não tem importância? Tem muita importância. O cara que tem a torcida na mão do Corinthians, o ambiente fica todo favorável, você pode errar uma coisa, você tá que a torcida fica do seu lado, então o jogador pensa 10 vezes antes de querer derrubar ou fazer beicinho, porque a torcida da dívida vai ficar do seu lado. Então o Vitor Pereira, a massa ele ganhou. Isso é bem claro para mim, assim. E isso ajuda bastante no trabalho, né, Pedro?
Eu acho assim, Vitão, ele tá pegando jeito, né? Assim, não sei se ele se foi tão eficiente a comunicação dele desde o começo. Uma coisa que me chama a atenção é assim, tudo que o Silvinho teve de rejeição, ele teve o contrário, o oposto. Ele chegou, cara, eu fiz algumas críticas, você também. Pô, cara, devia um cara que via assistir a live, amigo meu, e me cobrava no WhatsApp. Pô, mas já tá criticando o professor e tal. Ele chega, a boa vontade da torcida com ele existiu na minha opinião, desde o começo. E assim, uma coisa, isso o Silvinho teve. E acho que ele foi aprendendo. Acho que ele foi aprendendo essa coisa de falar da raça, né? Agarra, quando não dá na técnica tem que ser na raça. Acho que ele foi aprendendo. E principalmente, ele foi aprendendo algumas coisas ele tinha que deixar para depois, de colocar aquela ideia dele de jogo, de sempre ser ofensivo contra qualquer adversário e tal, perde pressão. Algumas coisas ele foi entendendo que ele tem que deixar um pouco para depois, priorizar o resultado, em alguns momentos recuar. O time começou em alguns momentos lá atrás despachar a bola, dar chutão. Eu acho que é fruto do entendimento, mas está assim, está num bom caminho, Vitão. Não sei se você vê assim, mas eu acho que as coisas estão tomando um ritmo legal.
Eu acho que ele soube se comunicar desde o começo, porque assim, antes de chegar, ele pousou no aeroporto em Portugal com a torcida, já falou da torcida. A torcida do Corinthians ama isso. Nunca vi nada parecido. Ele deve ter visto isso parecido na Turquia, não importa, na Grécia. Ele sabe se comunicar desde o início. O que ele demorou para entender, e foi a crítica, assim, que não daria para jogar nenhum minuto com esse elenco, com todo mundo junto de forma intensa. Renato Augusto, William, Juliano, Roger, não ia rolar. Já era óbvio isso para mim, né? Então eu acho que demorou um pouco, isso custou o Paulista e os clássicos. Mas assim, pelo menos o Silvinho teve 8 meses e não entendeu isso. Ele entendeu e já mudou o discurso. Falou assim, olha, contra o Bragantino, para filmar a entrevista dele. Olha, nós jogamos mal, acabei com 40 zagueiros ali, fiz tudo o que tinha que fazer. Quando não der para jogar bem, beleza, vamos ganhar. Ah, a torcida quer ganhar do Inter, mas você quer ganhar quarta-feira, quer ganhar, Corinthians quer ganhar sempre, se não der, vai na... Então, se ele falou o que tinha que falar, parou aquela palhaçada de mapa de calor, de intensidade, futebol, essas viagens, né, das viúvas do rock and roll, Thiago Nunes, que foi uma tragédia no Corinthians. Então, ele voltou para o discurso prático, falou com a torcida, e fora isso, né, porque às vezes a comunicação tem um prazo de validade. Você tem que mostrar em campo, e ele tem mostrado, né? Não é só blá, blá, blá. É que se você não tem comunicação, você não tem tempo de acertar o time, você cai antes. Se você transforma um ambiente seu desfavorável, você dificulta o seu resultado, porque quando precisa, não tem paciência. E você, então, assim, ele ganhou a torcida e usou esse capital a tempo de arrumar o time. E ele arrumou o time. Arrumou não uma forma de jogar, ele arrumou formas de jogar. Eu acho que dá para melhorar mais. Mas o Corinthians já é uma coisa do Corinthians vitorioso dos últimos anos. É tomar pouco gol. Isso está bem solucionado. O Corinthians toma poucos gols. Né? E hoje, por exemplo, o segundo tempo, para mim, que foi fraco, claramente, mas não é que o Corinthians piorou com as substituições, nada. Foi aquela coisa assim, já passamos, tem jogo sábado, tem jogo terça. Assim, ó, quem já pode, já sai, quem entra aí, ó, entra, você vai jogar, mas não se cansa. Eu fiquei com essa clara sensação de vamos jogar bola aí, sem fazer nada demais. E a torcida entendeu, porque tinha 35 mil pessoas no estádio, eu não vi uma vaia, todo mundo aplaudindo. Deu chance para o Wesley jogar, debutar em Itaquera, 17 anos. Giovani jogou um tempo inteiro, não achei que foi bem, não. Não sei se você gostou. Enfim, mas deu cancha para o pessoal. Deu, aproveitou que era um jogo bom para colocar o moleque. Se não acontecesse nada como aconteceu, não acontecendo, não ia fazer falta. Enfim, tirou um pouco também a ansiedade de querer jogar em casa. Eu gostei bastante, viu, Perrone?
Tá encontrando, né? Eu acho que a gente pensa igual uma coisa que, assim, a gente analisou aqui várias vezes que estava demorando para enxergar coisas óbvias, mas agora parece que a coisa fluiu. E, assim, quem assiste os treinos dele, quem trabalha lá e vê os treinos, sempre falou desde o começo: ele treina muito situação de jogo e treina com intensidade, treinos curtos com intensidade e situação de jogo o tempo inteiro. Eu falava, pô, caramba, cadê o resultado disso? E agora a gente tá vendo, que eu acho que esse é o grande. É a coisa que é mais visível agora, nesse momento. Que é o cara fazer mudanças, mudar jeito de jogar e a coisa acontecer. E só um detalhe, Vitão, você falou aí que ele deve ter visto coisa parecida em termos da torcida do Corinthians, coisa parecida com a torcida do Corinthians em outros lugares. Eu vou aproveitar rapidinho para dar um depoimento pessoal. Eu só vi uma torcida que me impressionou, que essa é parecida com o Corinthians. A do Atlético de Madrid. Eu assisti um jogo lá, eu fui cobrir um jogo, Real Madrid contra Atlético de Madrid, fui lá, porque o Lucha era o técnico, para cobrir os primeiros jogos do Lucha lá e tal. Os caras estavam apanhando, se a memória não me trair, o Atlético de Madrid em casa estava perdendo de 3-0, e a torcida, cara, parecia que os caras estavam ganhando de 5. Né? Então foi a única, só para aproveitar o gancho aí que você falou que ele deve ter visto, essa foi uma torcida que eu olhei e falei, pô, essa daí lembra a torcida do Coringão.
Nessa época ainda era o Vicente Calderon, não era o Wanda Metropolitano, estádio atual do Atlético de Madrid. É o time que meu filho gosta na Espanha, por isso que eu sei um pouco da história do Atlético de Madrid. Ricardo Perrone, vamos fazer aquele intervalo minúsculo de 30 segundos, a gente já volta, já aproveita e vamos por... A gente está precisando de mais like aí. Ajuda a gente com like, compartilha, leve, a gente volta em 30 segundos para falar mais dessa vitória e já projetar também Corinthians e Inter, Corinthians e Boca. Até já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
Como eu prometi, foi rapidinho, 30 segundos. Vocês viram aí quem está acompanhando no YouTube. Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, tem a live do Juca e do Trajano, cartão vermelho. Nesse horário, segundas e quartas e sextas, eu e Danilo Lavieri estamos na live dual, já fizemos hoje à tarde, né? Está lá para você ver na íntegra, depois quem não acompanhou. Às quintas-feiras tem a live do Mauro César Pereira. E às 9 da manhã, no outro horário tradicional de lives aqui do nosso UOL Esporte. Segundas e sextas tem o Posse de Bola. Terças, quartas e quintas tem o UOL News Esporte. Pelo menos eu tô aqui esperto aqui com as minhas fontes, com a assessoria do Corinthians para ver se vai ter notícia do Cássio, né? Que saiu aos 37 minutos do primeiro tempo com uma dor na coxa e já foi direto para o banco fazer gelo, fez gelo, ficou fazendo gelo no banco de reservas. E até agora não tem posicionamento oficial, mas a impressão que saiu mesmo para não agravar, né? Não apareceu nada com grave. O nosso colega Rodolfo Rodrigues, não goleiro do Santos, Rodolfo, o nosso blogueiro atual, acabou de publicar, estava vendo aqui. Cássio igualou a sequência de 2014, 7 jogos sem tomar gol seguidos. Saiu com 37 minutos, então ele está 601 minutos sem tomar gol. Aliás, hoje eu não sei se ele pegou alguma bola, não lembro, né? Mas eu sou bastante segura. Aliás, nem ele, nem o Ivan, que jogou o segundo tempo inteiro, eu não lembro. Você lembra de alguma bola que o Cássio pegou ou não?
Os dois pegaram uma bola cada. A do Ivan, na minha opinião, foi com um pouquinho mais de dificuldade, né? E do que a do Cássio, mas que eu me lembro aqui, uma bola cada um, mas coisa tranquila. E Vitão, já que você falou do Cássio, só para lembrar uma coisa, né? Será que vai ser uma característica do VP, né? Pegar, não vou dizer recuperar, mas conseguir melhorar o nível de alguns jogadores, porque o João melhorou na mão dele, o Cássio melhorou também na mão dele. Será que de repente a gente vai poder cravar que é uma característica do português? Melhorar o desempenho de jogadores que já fizeram muito pelo clube e que não estavam bem? Ou não tão
bom,
bem?
O Fábio Santos estava muito mal ano passado, tem história no clube e foi um dos melhores em campo hoje, de novo, fazendo uma função que ele não fez no clube, né? De zagueiro ali. É óbvio, portuguesa, Série D, né? Com todo respeito ao Pernão que jogou no ataque, não foi uma tarefa tão difícil, mas ele fez uma função nova e foi bem de novo na partida, né? Pelo menos a questão do profissionalismo, os caras perceberam o seguinte. Bom, o cara tá com moral com a diretoria e com a torcida. Então não é qualquer biquinho que vai derrubar ele. E o cara também, como tem contrato, tem mercado lá fora, não tá muito aí para fazer média. Ele escala quem ele quiser, faz o que ele acha. Então, pelo menos, o profissionalismo desses caras estão aparecendo, né? Por exemplo, o Jô emagreceu. Aí não é só uma questão do Silvinho, o cara tava gordo. Todo dia tinha uma notícia que a mulher não sabe onde ele tá, não sei. Ah, é problema pessoal, mas afeta o campo. O cara não aparecia, tava fora do peso, né? Agora não, o Jô, que desfalcou o time hoje, pontuzão, quando joga, tem jogado bem e tá mais magro. O Fagner também fez uma temporada ruim, a última, né? Também tá melhor. É um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. E eu acho que... E boleiro, né? Os caras, eles têm essa coisa de melindre, de respeitar tamanho. Perceberam que o cara é grande, manja de futebol, tem mercado e tem moral com a torcida, também se coça um pouco. Eu fiquei com essa sensação, assim, né? É o limite. Você não pode passar do ponto que os caras pegam um bronco e não fazem nada, também nem ser o melhor. Que nem pai, né? Eu sou pai, você não é pai, mas você consegue entender a minha analogia, assim. Você não pode chutar o balde toda hora, que a pessoa também se enche o saco, tá? Mas também você não pode ser o melhor amigo. Você é pai, você não é o melhor amigo. Você não pode passar pano o resto da vida, né? Então o treinador tem um pouco isso, né? Tem que dar bem com os caras, tem que ser até um X, né? Tem uma diferença hierárquica. E eu acho que o Vitor Pereira deixou isso claro e isso tem facilitado.
Vitão, só para emendar, eu conversando com uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians, já há algum tempo, quando o VP chegou, dizia o seguinte, a conversa dele com os jogadores funciona muito bem. Ele não é como alguns treinadores brasileiros que chegam e fazem, vai tirar o cara do time, ah, dá uma volta, tal. É um papo reto, né, que atinge os caras entendem rapidamente o que ele quer, e é sem milindres. Né? Então, talvez isso também faça parte desse contexto todo.
Tem uma coisa, né? E é uma característica não só dele, né? Da escola europeia, não de todos, que não existe uma escola única, né? As pessoas são diferentes no Brasil, em Portugal, na Itália, mas é uma tendência lá, e o Vitor Pereira é dessa tendência, de decidir o que vai fazer e pronto. Não tem uma conversa muito prévia, olha, hoje você não vai jogar, amanhã você vai ficar no banco, por isso. O cara tem a decisão dele, toma e pronto. Então, assim, no começo isso criou um certo barulho, né? Porque, pô, o jogador de futebol está acostumado no Brasil a ficar sabendo antes o time, ó, vai jogar esses caras, a escalação é essa. Só que isso no começo, o que eu te falei, né? O jogador de futebol percebe, né? Quando o jogador de futebol percebe o poder é nosso. Isso não é no Corinthians, isso é em qualquer clube. É mais difícil, né? Aqui eles perceberam assim, bom, aqui na dividida, a torcida tá com cara, ele não vai sair até o final do ano. E outra, teve pressão, barulho, ninguém quer trabalhar o tempo inteiro com inferno, cobrança, torcida enchendo o saco, né? Então, assim, também ajudou nessa situação. Não estou dizendo que tá certo, que tem que pressionar, ameaçar, que os caras... Não estou dizendo isso, né? Porque senão daqui a pouco vão dizer isso. Não, aliás, tá errado, ameaçar é crime, né? Mas que os jogadores de futebol também se coçaram um pouco e perceberam que, bom, agora a cobrança é na gente. Já cobraram o Silvinho, saiu. Agora sim, a cobrança é em nós. Temos que fazer a nossa parte. Eu acho que isso também aconteceu, né, Perrone?
Eu acho que é um pouquinho de tudo. Assim, fecho com você. Eu acho que... ameaçar é crime. Não defende esse tipo de coisa e tal. Mas realmente tem uma mudança de postura. E que assim, Vitão, a gente perde muito com esse negócio de não poder ir em treino, né, de não ter aquele contato diário no clube e tal. E a imprensa, de maneira geral, né, perde. Então a gente fica assim meio com uma análise meio à distância. Mas acho que é tudo um pouquinho de cada coisa ali, né? É um pouquinho dos caras se tocarem ali de, ó, vamos ter que tomar uma postura diferente. E com certeza o time se tocou. É um time que não falta empenho, né, Vitão? Acho que ninguém, a galera que tá no chat e tal, ninguém pode dizer que falta empenho. O Corinthians hoje é um time que corre, que surge. Vitão, só vou rapidinho, se você me permitir, dar uma passadinha no chat, lembrando a galera que tem o superchat. Se inscrever no canal, curtir. Vamos lá. CR7. Luan deve estar dando migué. Danado nos treinos. Nem em jogo como esse ele entra. Pior é que deveriam ter usado mais o ano estadual para ver se consegue ao menos emprestar. O Luan realmente sumiu. Daqui a pouco o Vitão você fala disso. E o Petros Rodrigues tá marcando presença.
Vetado com quadril. Dores no quadril. Né? Luan vetado com dores no quadril. Essa é a posição oficial.
Boa, boa. Então tá aí a informação. E Petras Rodrigues, que está sempre com a gente, sempre marcando presença, ele fala o seguinte, ele já avança aí para o próximo passo. Ele fala que o que me preocupa contra o Boca é o time cair em provocações e perdendo os jogadores para a sequência da competição. Eu não vejo o Corinthians hoje com esse perfil assim que preocupe muito. Acho que o Raul Gustavo e o João Vitor são dois jogadores que merecem uma atenção aí. São caras que às vezes têm ficado nervosos demais. O que você acha, Vitão?
Exatamente isso. Nos dois jogos, Cali e Boca, os dois zagueiros foram mal, muito nervosos. O Gil entrou e melhorou ali. Faltou um pouco de... Tomou um cartão idiota contra o Boca, os dois. E contra o Cali estavam nervosos os dois na partida. É problemático, porque é defesa, né? Mas talvez esses resultados vieram, talvez sirva para dar uma acalmada nos próximos, quebrou esse gelo e tal. Aguardemos. Vamos para as notas para não estourar o tempo, senão não vai nem tempo de falar do jogo do Inter. Vamos lá. Cássio e depois do Cássio, Ivan.
Os dois pouco exigidos. Eu vou dar a nota 6, porque eu estou bonzinho hoje. Eu costumo dar 5 quando o goleiro é muito exigido. Hoje eu vou dar 6. Para os dois.
6 para o Cássio? Para os dois. No momento que a gente está dando nota para o Cássio, chega a informação oficial da assessoria do Corinthians, né? O goleiro Cássio sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Ele será reavaliado nesta quinta-feira, 12 de maio. Esse é o comunicado oficial. Eu estou aqui no grupo, né, de WhatsApp que nós temos aqui dos jornalistas que cobrem o Corinthians. Então, essa informação oficial, Cássio, incômodo, essa é a palavra usada, incômodo, ou seja, não é uma lesão, uma ruptura, enfim. Por hora, aparentemente, um incômodo no músculo cedeiro da coxa esquerda. Deu para perceber durante o jogo mesmo, assim que ele saiu, ele botou gelo e ficou no banco com gelo no local. Vai ser reavaliado quinta-feira. Mas, assim, não é informação. A informação é essa. É conhecimento de anos de futebol, de anos, do jeito que ele saiu, a cara que ele fez, a informação chega agora. Eu vou ficar muito surpreso se ele não jogar contra o Boca e, digo mais, contra o Inter. Eu acho que ele vai jogar até contra o Inter. Acho que saiu antes para não causar problema, sabe? Fiquei com essa impressão. Talvez seja até poupado contra o Inter e seja guardado, mas contra o Boca Juniors, terça-feira, pelo jeito que ele saiu, não sei, obviamente, o exame de imagem amanhã mostra uma ruptura, uma lesão em algum grau, mas não foi essa imagem que passou. Nota. Eu ia deixar os dois sem nota, que não fizeram nada, né? Mas como jogaram mais de 30 minutos um tempo inteiro, eu parto dos 6 com o goleiro, sempre, assim, aí se for bem, aumento, se for mal, diminuo. Então partiram de 6, vão morrer com 6 os dois, porque não precisaram participar do jogo. Agora vamos para os zagueiros. Bambu.
Cara, gostei. Acho que ajudou muito na saída de bola. Ajudou a dar velocidade na saída de bola. Assim, acho que toda a zaga foi bem nesse sentido. E também vale para toda a zaga assim, não ter sido muito exigida defensivamente. Então, nota 7 para o Bambu.
Estou com você. Eles não têm culpa de não ser exigido, mas não falharam por isso, então não perdem ponto por isso. E o Bambu mostrou qualidade na saída do jogo pela direita. Assim, apareceu no ataque, enfiou bola no Mosquito, tentou aparecer. Eu gostei, nota 7 para ele. João Vitor, que foi o zagueiro central, digamos assim, o zagueiro pelo centro, não central, né? Minha época de zagueiro central é quase zagueiro. Uma espécie de líbero ali.
É a mesma coisa.
O zagueiro do meio, da bola.
É a mesma coisa, uma atuação tranquila defensivamente, ajudou também na saída, nota 7 também para ele.
Eu achei o João Vitor pareceu um pouco menos na saída, até pelo esquema, né? Então dei 7 para o Bambu, vou dar 6,5 para o João Vitor. Fábio Santos, que foi o zagueiro pela saída pelo lado esquerdo.
Então, eu acho que o Fábio Santos apareceu ainda um pouco mais, um pouco de maneira até mais eficiente, um pouquinho mais do que o Bambu, então eu dou uma nota na saída de bola, então eu dou uma nota um pouquinho maior para ele, dou 7,5.
Não, eu quero deixar claro aqui para quem nos acompanha que não tem nada combinado aqui, mas por enquanto a gente bateu quase todas as notas, né? Só o João Vitor que eu dei um pouquinho a menos. Eu vou dar 7,5 para o Fábio Santos, também uma grande atuação, um jogo sublinhando, né? Sem grande exigência, mas fazendo uma opção, foi muito bem na saída, uma boa atuação. Na lateral direita, ponta direita, sei lá, né? Não foi nem lateral. Mosquito, depois entrou o Mantuan.
Tá, peraí que eu vou precisar pegar aqui e mudar toda a minha anotação que ele estava ali na frente, né? Cara, um Mosquito, velho, eu gostei demais, cara. Acho que foi o cara que impulsionou mais o time, soube fazer exatamente o que o treinador pediu, se entendeu muito bem com os outros jogadores de meio de ataque, é uma grande atuação. Eu dou nota 8,5 para ele, deu muita velocidade, né, então, para o time. A velocidade dele foi muito bem explorada e ele se entendeu muito bem com o Atos. 8,5 para ele. E o Mantuan, não ia ser difícil o Mantuan manter o mesmo ritmo. Então, vou um pouquinho mais abaixo para ele, dou 5,5 para o Mantuan.
Eu dou 8 para o Mosquito, achei que ele foi muito bem. Achei que ele se entrosou muito bem com o Atos. Que ele foi o lateral, mas que foi muito mais ponta do que ala. E o Adson, que era o ponta, foi muito mais meia. Então, um abria, o outro entrava no corredor. E ele deu gol pro Juliano, né? O segundo gol foi um... E perdeu um gol pouco antes, que ele apareceu bem, bateu cruzado. Pouco perdeu, um pouco deu azar, né? Eu gostei bastante também, nota 8. O Mantuan entrou, assim, bateu uma rota muito mal, né? Mas tirando isso, ele botou uma pilha, correu. Já entrou com o jogo decidido, também não se desgastou muito, nota 6. Agora, Rony.
Cara, o Rony
que nosso amigo assim é só.
Então, cara, pode o falar. Rony, acho que a gente vai divergir e acho que a maioria da galera no chat aí não vai concordar comigo porque eu vi a galera pegando no pé do Rony. Mas eu gostei da atuação do Rony, cara. Eu acho que ele fez uma boa. Teve um bom entrosamento também com o Maicon. Acho que ele conseguiu ajudar, ele chegou para o ataque, se aproximou da adversária em alguns momentos. Gostei da participação dele, eu dou nota 6.
É, a gente vai discordar, achei que ele foi mal. Não foi um show de horror que foi Londrina, deu passes muito fracos. Contra o adversário que te permite atacar, jogar fácil, ele não conseguiu fazer uma grande atuação. Não prejudicou o time padrão Xavier, né, de entregar gol e tal. Mas, enfim, jogador fraco, nota 5. Agora, você é o nosso Ricardo Perrone de Paiva Neto, o vice-presidente da Legião da Boa Vontade, né, que você viu toda essa qualidade aí no nosso amigo Rony. Michael e depois Cantillo. Você escolhe, é Cantillo ou Cantillo? Depois de 3 anos eu não sei.
Cara, a gente pensa igual até nisso, eu também não sei. Vai do jeito que sair, né? Então, mas vamos lá. O Michael, eu acho que mais uma vez, acelerou o jogo, deu velocidade. Foi muito bem. É que o Mosquito acabou, na minha opinião, chamando o protagonismo, né? Mas o Michael foi muito bem, nota 7 para ele. O Cantillo, eu acho que deixou o ritmo cair um pouquinho, cara. Não deixou o time com a mesma velocidade que estava antes, eu dou 5,5 para ele.
O Michael 6,5, o jogador experiente ao ponto de saber que o jogo estava fácil, então ele fez o mínimo ali, se poupou, deu aquele ritmo, né? Mas não precisou fazer aquele vai e vem que você imortalizou com box to box, que eu acho uma expressão ridícula que você que criou. E depois que o Cantillo, padrão Cantillo, né? Nem no jogo desse ele consegue destacar, muito lento, toda hora ele quer virar o corpo para dar cansamento longo, até passe curto ele quer dar passe longo. Nota 4,5 pro Cantillo. Giuliano.
Cara, o Giuliano, eu acho que ele conseguiu fazer bem a leitura dos espaços, cara. E isso acabou aparecendo no momento do gol. Com nota 8 para ele, eu gostei demais.
Você deu 8,5 pro Mosquito e 8 pro Giuliano. Eu fiz exatamente o contrário. Dei 8 pro Mosquito, dou 8,5 pro Giuliano. Para mim, melhor em campo. Numa atuação tranquila também, nada. Durante o tempo ele também se poupou ali. E o Giuliano, que é um bom jogador, que estava perdendo espaço com o Vitor Pereira, tem recuperado esse espaço desde a saída do Paulinho, né? Toda vez que tem que poupar o Renato Augusto. Jogou em Cali, né? Inclusive o jogo desde o começo. Eu gostei bastante do Giuliano hoje, é um jogador bastante útil, 8,5. Lucas Piton, que foi hoje quase um ponto esquerda.
Cara, então, o Lucas foi muito bem no apoio, né? Acho que ele jogou do jeito que ele gosta. Acho que ele tem liberdade para jogar ali na frente, ele produz muito. Então, eu dou nota 7 para ele.
Não, eu dei 6,5 para o Piton. Enfim, uma atuação não precisou marcar, né? Tinha o Fábio Santos como terceiro zagueiro, que é da posição aí na cobertura. O Maicon jogou o primeiro tempo também pelo lado esquerdo, então teve bastante espaço para apoiar. Eu achei que falhou um pouco nos cruzamentos hoje. O Marca deu um bico naquele negócio, esqueci como chama, aquele negócio de luz que a gente põe aqui em frente à nossa cara. Aquele negócio para melhorar a imagem, deu um chute aqui no tripé. Peço desculpa. Isso, Langlight. Como que é? Ring Light, a voz da consciência, com sotaque gaúcho. Bah. Ring Light, obrigado ao nosso Yuri, produtor. Isso, deu um bico aqui no Ring Light. Voou tudo aqui, mas já arrumei. Tá tudo certo.
Eu vivi então, para ver o Vitão falar Ring Light.
Ring Light. Addison. Depois do Addison, o Wesley, tenho certeza que você não... Eu estou mandando você não dar nota pro Wesley, porque jogou 5 minutos. Vamos lá. Perrone travou de novo? Bom, o Ricardo Perrone... Travou, Perrone?
Eu acho que eu tô aqui.
Então fala, vamos lá. Addison depois do Wesley. Addison depois do Wesley.
Então vamos lá. Eu acho que o Addison, cara, entrosamento perfeito. Perfeito. Parecia que os caras estavam acostumados assim, a fazer isso aí há muito tempo, com o Mosquito. Muito bem, muita velocidade pro time. O Addison pensando muito, também chegando muito bem os espaços. Dou nota 8 para ele. O Wesley, sem nome.
Eu dou 7 para o Addison. Gostei bastante também do jeito que ele parte da ponta para o meio, abrindo o corredor. hoje funcionou com mosquito, mas é um jeito que pode funcionar com Fagner, que também sabe aproveitar aquele espaço ali. Então, gostei, nota 7. O Wesley entrou ali aos 40 minutos, né? Ainda teve uma finalização, quase fez um gol. Foi nas poucas sessões que aconteceu um tempo, ele teve ali uma chancezinha, mas jogou pouco tempo, vou deixar ele sem nota. Se aquela bola entra, eu dava uma moral, dava uma nota para ele, mas não vou também criticar, jogou só 5 minutos. É um jogador que a torcida vai ter carinho, é da base, é novo, enfim. Nota sem nota para ele hoje. Mas depois, na frente, um tempo para cada um. Primeiro tempo, Júnior Moraes. Segundo tempo, Giovane.
Cara, Júnior Moraes, outro cara que se movimentou bem, não ficou aquela história de ficar plantado esperando a bola, se movimentou e fez um gol de centroavante. Eu dou nota 8 para ele. O Giovane, eu dou nota 5,5.
Eu vou dar nota 7,5 para o Júnior Moraes, que fez o gol ali aos 7 minutos, que foi o gol que também desafogou, né? Se algum risco de jogo complicar, não sai o gol logo, já fez o gol logo de cara. Não precisava tomar aquele amarelo, né? Porque assim, eu sou contra o amarelo por isso, acho minha estupidez, mas não. Então você sabe que vai tomar amarelo, não sobe na escada, né? Mas enfim, tomou o cartão, mas fez o gol, desabrochou ali, movimentou. Nota 7,5. O Giovani, só lembrando que o Giovani, o Corinthians tem até julho, dia 13 de julho, para pagar 3 milhões de reais junto ao Capivariano, se quiser ficar com o Giovani em definitivo. E talvez fique, o valor 3 milhões de reais para o futebol não é um grande investimento, mas certamente não pelo jogo de hoje, né? Pelo que vem nos treinos, pelo potencial futuro. Dependesse de hoje, não pagaria 3 milhões de reais, uma atuação bastante fraca. No segundo tempo, depois também criou pouco, atacou pouco, né? Meio que segurou ali os 2-0, mas hoje não foi bem, não. Era um jogo que atacante quer jogar, né? Português em casa, já classificado, Itaquera, estádio cheio, é um jogo para atacante desabrochar. O Júnior Moraes fez o primeiro gol. Mas enfim, nota 5 para o Giovani. Vitor Pereira.
Cara, gostei demais do professor VP. Acho que assim, acertou a usar o esquema com 3 zagueiros. O time se postou muito bem. Os caras, que é impressionante, né? Os caras entenderam muito bem o que ele queria. Eu achei impressionante porque o cara tem pouco tempo de trabalho e parecia que ele estava há muito tempo no comando do Corinthians, pelo que o time entendeu dele. Por isso eu dou nota 8,5, quando você quiser tem um superchat.
Então, vou dar só nota para o Vitor Pereira, a gente já faz o superchat aqui. O Yuri pode botar na tela para a gente o superchat. Eu vou dar nota 7,5 para o Vitor Pereira, porque, enfim, poupou o elenco, rodou, testou formações táticas. Obviamente, um time de Série D em Itaquera não dá base para tudo, né? Mas pelo menos ele viu o Mosquito ali, viu o Piton mais à frente, viu o Fábio de zagueiro. Então assim, viu o Adson fechando o corredor, deu para fazer alguns testes, Bambu fazendo a saída pela direita, ele aproveitou, né? Deixou os caras do banco se precisasse, não precisou, então não colocou em campo o William Renato Augusto. Eu gostei do que fez o Vitor Pereira hoje, 7,5 para ele. Perrone, você leu o superchat para nós do Felipe Barbosa.
Vamos lá, primeiro Felipe Barbosa, obrigado Felipão pela força, pela moral. Ele fala o seguinte: já posso comprar a passagem para o Mundial? Olha, Felipe, eu vou te responder com uma historinha rápida. Eu tenho um amigo São Paulino que se empolgou tanto com o São Paulo uma vez na Libertadores que comprou a passagem para Tóquio. Sabe o que aconteceu? São Paulo não ganhou. Sabe o que ele fez? Enfiou o skate dele na mochila, na mala e viajou para Tóquio, foi andar de skate em Tóquio. Então, vamos com calma, Felipão. O que você acha aí, Vitão?
Bom, eu não sei nem andar de skate, né? Mas assim, tem aquela coisa de não gritar gol antes, né? Eu sou a favor de não comprar passagem, porque tá caro, né? Mas assim, o Mundial é Libertadores, é mata-mata, falta muito. Agora, meu filho já queria encomendar a faixa do brasileiro, já tá empolgado. E hoje o Corinthians teve um grande resultado, o Campeonato Brasileiro, né? O empate entre Bragantino e Atlético, primeiro jogo antecipado. Os dois times perderam 2 pontos, em Bragança, onde o Corinthians venceu. Então, ambos estão com 9 pontos, um jogo a mais, Corinthians tem 12, mesmo que Corinthians perder, os dois ganharem o outro jogo, ainda fica à frente no número de vitórias. Então, foi o melhor resultado do Corinthians, um empate hoje entre Atlético e Bragantino. Então, assim, não compra passagem ainda, mas é bom começar a economizar, né? Até para você, se precisar, tá com saldo na conta. Então, pode guardar já, Felipe, vai começando a fazer uma economia aí, mas eu não compraria assim tão com tanta antecedência, não. Até pelo meu jeito de ser assim, né, canja de galinha, como que é? Canja de galinha, Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Já cantou Jorge Benjor, na minha época era Jorge Ben apenas, né? E é isso, Perrone. Sábado, só para terminar, Corinthians e Inter. É, lembrando que alguns jogadores têm que jogar contra o Boca Juniors, mas contra o Cali, o Vitor Pereira escalou Renato Augusto e o William contra o Fortaleza e deixou no banco contra o Boca. Como os dois não jogaram hoje, eu não duvido ele fazer a mesma coisa, escalar os dois contra o Inter e se não aguentar, põe outro contra o Boca. E você, Perrone? Eu acho que pode acontecer isso de novo.
Cara, eu tô num estágio assim, Vitão, que eu não tô mais tentando, sabe, não tô arriscando pra falar o que ele vai fazer e tal. Ele mexe muito, né, prefiro esperar pra ver o que ele vai fazer. Mas assim, eu acho que eu tô meio ali como a maioria da torcida nesse momento. Deixa o homem trabalhar confiando aí no que ele faz. Olha como as coisas mudam, hein, Vitão? Nem parece que eu sou o mesmo corneteiro de algumas semanas atrás, né?
Não, você parece um monge budista agora. Só faltou você meter o Namastê. Como é? Namastê, Namastê, eu nem sei. Beijos de luz, né? Gratiluz, gratidão, paz, paz de Cristo, enfim. Chegamos ao final dessa live de hoje. Eu agradeço a audiência de vocês nesse horário aí das 11h30. Já passou da quarta-feira, né? Nem gritei o é quarta-feira, já é quinta-feira. Estaremos de volta sábado, por volta das 9 horas, depois de Corinthians e Inter. No sábado, voltaremos à condição de líder ainda, né? Porque o Corinthians, se perder o jogo, e torçamos todos para isso não acontecer, poderá perder a liderança no domingo, né? Havaí e Santos, se ganharem, poderiam passar o Corinthians, dependendo do Corinthians perder. Mas tudo bem. Então, sábado, voltaremos aqui na condição de líder, às 9h na live do All Sport. Vocês podem prestigiar aí. Eu estou com uma coluna que eu fiz do jogo de hoje no UOL. Tem as notícias do Iago Rudá sobre o Corinthians, enfim, as lives do nosso canal. Também tem a coluna do Ricardo Perrone, sempre com bastidores, né? Estamos de volta, então, até sábado à noite. Hein? Todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. Eu espero uma vitória para guardar no DVD, sábado, no Beira-Rio.
Tamo junto, galera. Valeu.
Valeu.